Está aí, portanto, a decisão, apesar de todos os protestos, a decisão por uma constituinte que a oposição já classificou como mais um golpe. A pressão americana tem sido muito grande, inclusive por novas sanções, né? Senadores estudam sanções e outras punições à Venezuela. A OEA já se pronunciou também em relação ao assunto, diz que está acompanhando de perto a suspensão no Mercosul. A primeira questão que eu coloco é até onde, né, pressões externas podem chegar para, de fato, influenciar decisões tomadas por Maduro, a despeito de qualquer crítica?
Essa é uma pergunta difícil, porque, pelo que a gente já sabe de Nicolás Maduro, ele não é muito flexível a ouvir e a sentir pressões internacionais, né? Então, as pressões internacionais até prejudicam, porque quanto mais ele sofre a pressão internacional, mais ele recrudesce, e pior ele fica. Então, não sei responder essa sua pergunta assim, com a precisão que ela merece. Uhum. Parece que ele não vai voltar atrás. É uma decisão que ele tomou, é uma decisão importante para ele evitar o que ele chama o golpe que vem das ruas, né? O golpe que vem da oposição, o golpe que vem das elites. E essa pressão internacional não vai fazer ele, parece que não vai fazer ele voltar atrás. Ele não teria como voltar atrás agora, porque ele já botou toda uma engrenagem para funcionar, e essa engrenagem agora, para parar, vai ter que terá que ser por um motivo muito forte. Então, parece que essa pressão internacional não vai adiantar, não.
Professora, sobre essa constituinte, isso afasta completamente a possibilidade de eleições, que era o que a oposição tentava, é o que a população quer escolher, porque esse governo se transformou, por tudo que vem ocorrendo, pela grave crise econômica e a repressão muito violenta, a falta de liberdade, tem se transformado em absolutamente impopular. As pessoas querem escolher, querem eleições, mas agora com essa constituinte, isso está completamente afastado.
Uma das ideias dele ao montar essa constituinte é justamente evitar as eleições, afastá-las completamente, né? Tanto as estaduais como as municipais e também a presidencial, que é que mais preocupava ele. Essa constituinte afasta completamente essas eleições. Então, agora toda a atenção volta à montagem, à organização dessa constituinte, que vai dar bastante trabalho. E a constituinte em si, ocorrendo, vai levar bastante tempo. Então, sem eleições à vista.
Olha, o texto foi curto, todos tinham muitas dúvidas, porque quando ele lançou a ideia da constituinte, não havia, no primeiro momento, mais detalhes. Agora, esse texto que foi divulgado, bastante curto, sucinto, fala de escolha de integrantes do colegiado encarregado de alterar a Constituição do país, que é de 1999, ele fala em voto direto e universal, só que tem como base setores, né, da sociedade, definidos pelo Conselho Eleitoral, que a oposição está considerando como uma brecha, porque setores que representam apoio, né, ao governo dele, entendeu? Então, fica completamente controlada, comandada a formação dessa constituinte. Esse é o primeiro ponto, né?
A gente não sabe bem que tipo de constituinte a gente não sabe como ela será composta, né? Exatamente, só sabe que ela não será composta pelos representantes políticos. Não será ela composta pelos partidos políticos, o que já macula essa constituinte de constitucionalidade, porque quem deve fazer uma constituição é o poder legislativo. Então, se não for o poder legislativo, se não forem representantes do povo eleitos por meio de partidos políticos, já não serão constitucionais, né? Esses representantes. Então, a gente já sabe que esses representantes não virão dos partidos políticos. E essa já é uma preocupação importante que se tem sobre a constitucionalidade da escolha desses representantes. E, ademais, não se sabe se essa constituinte fará uma nova Constituição ou se ela fará emendas à Constituição que existe.
Uhum.
Então, tudo isso ele não esclareceu ainda. O que se sabe é que ele diz que esses representantes que comporão essa constituinte serão aqueles escolhidos daquelas comunas, daqueles conselhos comunais, daqueles conselhos comunitários que já existem desde os tempos de Hugo Chávez, que são representantes comunais criados pelo governo ainda de Hugo Chávez, com representantes do governo, que eram desde Hugo Chávez, mas agora são de Nicolás Maduro, e que respondem pelo próprio governo, ou seja, que não tem nenhuma representação de fato popular, mas sim governamental. Eles respondem pelos interesses do governo e muito pouco pela representação popular. Então a gente só sabe que sairão desses conselhos comunitários, e esses conselhos comunitários são absolutamente comandados pelo governo e não sairão de representação popular, que elegem os seus políticos por meio de partidos políticos. Então, o que a gente sabe é que será uma Assembleia Constituinte comandada por pessoas escolhidas pelo governo e não escolhidas necessariamente pelo povo por meio dos seus representantes políticos.
Professora Maristela, agora, como a senhora disse, dissemos aqui no início da entrevista, as pressões internacionais devem surtir pouquíssimo efeito. Agora, punições de fato, ampliação de sanções, que impacto isso pode ter para um país que já está arrebentado economicamente? Então, próxima questão é, a OEA diz que quando começou a fazer a pressão, o Maduro diz, estamos saindo da Organização dos Estados Americanos. Tem também a possibilidade de suspensão no Mercosul. O Uruguai chegou a defender Maduro, né, durante o processo de suspensão no Mercosul, agora diz que tem muita dúvida em relação à situação nesse momento de formação de constituinte. Tem crítica do Brasil, da Argentina. No bloco, se as pressões mais longe, de Estados Unidos ou Europa, não funcionarem, aqui no bloco da América, pode surtir pode ter um impacto maior? Outros países que antes apoiavam, criticarem, enfim, há leis dentro do Mercosul, por exemplo, ou da OEA, que podem punir diretamente, além de...
Você traz uma questão muito importante, porque os países terceiros, eles observam o que acontece na Venezuela, fazem as suas declarações, mas não podem ir muito além disso, porque eles enfrentariam duas dificuldades. Primeiro é o tema de se miscuir nos assuntos internos de um outro país, né? Porque tudo que está acontecendo se restringe ao âmbito interno da Venezuela. Quer dizer, não há uma guerra externa, né, que respingue para fora, que pudesse causar problemas fora da Venezuela, então os países pudessem ir em direção à Venezuela para salvaguardar interesses que estivessem fora da Venezuela. Tudo que acontece está acontecendo internamente. Então, nós entramos naquele tema dos assuntos internos da Venezuela. Então, os países recuam diante desse impedimento que são os assuntos internos. Outro impedimento, outro problema que os países enfrentam é como retaliar ou impor sanções a um país que está depauperado, que precisa alimentar, né, essas populações que estão aí famintas e não tem medicamentos e saneamento básico, um país que caminhou para uma situação tão grave quanto essa que você salientou. Como retaliar e apresentar sanções sem causar mais problemas humanitários?
Bom, já está fora do Mercosul, né, professora?
Já passou por essa sanção econômica, que era uma sanção econômica que trouxe prejuízos econômicos que tem também efeitos humanitários, mas que naquela época ainda dava para contornar esse efeito humanitário, mas agora a situação é muitíssimo mais grave. Então, como os Estados Unidos podem aplicar sanções econômicas, comerciais, sem agravar ainda mais a situação, sem sangrar ainda mais esse país, como o Brasil e outros podem aplicar sanções comerciais, retaliações, sem trazer ainda mais prejuízo para uma população que já está demasiadamente sofrida. Uhum. Então, tudo que se pode fazer comercialmente, economicamente, é muito delicado, porque vai respingar numa população que já não tem mais por onde sair. Então, é muito delicada a situação dos países terceiros que querem ir ao encontro da Venezuela, que querem ajudar, mas ajudar com?
Mesmo os mais próximos, né? Como o Brasil, a Argentina. Né? É interessante a gente destacar em relação à ajuda humanitária, porque a situação está bastante grave mesmo, a ponto de um grupo de senadores influentes, aliás, é uma matéria exclusiva da agência Reuters, influentes de senadores, tanto republicanos quanto democratas, que vai propor uma legislação abrangente para tratar da crise da Venezuela, vejam só, incluindo sanções a indivíduos considerados responsáveis por atacar a democracia ou envolvidos em corrupção. Aí, esse projeto de lei disponibilizaria 10 milhões de dólares em ajuda humanitária para a Venezuela, quer dizer, seria importante, mas vejam só qual é a contrapartida, né? Solicitando que o Departamento de Estado norte-americano coordene um esforço regional para tentar amenizar a crise e pedir que a inteligência dos Estados Unidos informe sobre essa ligação de autoridades do governo da Venezuela com corrupção e tráfico.
Né? Mas toda ajuda humanitária terá que entrar em território venezuelano e para isso a base é o consentimento, né? Caminhões, ou via espaço aéreo, ou de qualquer maneira, toda ajuda precisa do consentimento para chegar. E esse consentimento, a gente não sabe se acontecerá, se as autoridades, né, governamentais, se Maduro e depois os seus aliados municipais, estaduais, regionais, vão permitir que a ajuda humanitária chegue. O que é terrível, porque as populações estão depauperadas. Então, essa articulação coordenada, diplomática dos países que querem chegar às populações, vai ser um trabalho
difícil.
Difícil e muito importante, porque vai ser preciso chegar nessas pessoas. Uhum. E como chegar vai ser uma arte, né? Uhum. Convencer Maduro e ir chegando aos poucos, ir comendo pelas beiradas, e fazer com que medicamentos, água, alimentação e outros mantimentos vão chegando. Mas vai ser um trabalho bastante difícil.
Uhum. Agora, tem por trás também, professora Maristela, o interesse dos Estados Unidos no petróleo. Tem a questão do petróleo lá também.
Sim,
né?
Continua sendo um país rico, né? Continua sendo um país próspero, um país que foi destruído. Toda a linha de produção foi destruída, né? E também com a queda do preço do petróleo, ele também ficou sucateado, porque não investiu em outras tecnologias, não investiu em outras linhas de produção, então ele ficou atrasado, ficou para trás. Mas nada que, com o tempo, ele não possa se realinhar economicamente. Mas nesse momento, realmente, os países terceiros estão numa situação bastante complicada. E quem sofre, né,
é a população
que está ali. Mas é uma situação bastante complicada. O que nós temos que aguardar é porque existe um Conselho Nacional Eleitoral, que infelizmente é um Conselho Nacional Eleitoral não como o nosso, né, Tribunal Eleitoral, mas é um conselho dominado completamente pelo governo, pelo Maduro, e que esse Conselho Nacional Eleitoral é que vai determinar as regras dessa Assembleia Nova Constituinte. E vamos ver o que essa Assembleia Nova Constituinte vai dizer. Enquanto isso, nós vamos observar e vamos ver o que os países trazem de contribuição e que tipo de pressão eles conseguem fazer sobre o Nicolás Maduro a ponto dele vir, quem sabe, a desistir desse empreendimento, o que é bastante difícil, mas se ele pode trazer para dentro dessa Assembleia Constituinte a representação política, o poder legislativo, ou até mesmo delegar essa constituinte para o próprio poder legislativo, que já está constituído, que é democrático, que é de representação do povo, né?
Essa seria uma saída, né?
É, o que ele teme muitíssimo, porque esse...
Mas ali a oposição é grande.
É composto pela oposição, mas alguma negociação talvez se consiga com essa pressão que você, como eu estava dizendo no início, internacional e interna, né? Há uma pressão interna também popular. Vamos torcer para que os próximos dias tragam alguma realidade, alguma misericórdia a esse déspota não esclarecido que é o Nicolás Maduro.
Agradeço muito a participação, a contribuição aqui da professora Maristela Basso, da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, professora, mais uma
Obrigada
vez.
Obrigada a você, Roxane.
E um bom dia.
Um abraço, bom dia.